Notícias com edição de Suzete Rodrigues.
As obras de construção da incineradora na Ilha de São Miguel, adjudicadas por 64,7 milhões de euros, estão previstas para terem início dentro de um ano. Ora, a adjudicação ao consórcio luso-germânico, que é formado pela CME, Construção e Manutenção Eletromecânica S.A. e a Steilmüller, foi dada a conhecer hoje pelo presidente da Associação de Municípios da Ilha de São Miguel, que anunciou ainda a construção de uma central de triagem, cuja primeira pedra será lançada já em maio.
Adjudicamos uma central de valorização energética e gostava de vos anunciar mais duas outras questões. Em primeiro lugar, que no mês de maio lançaremos a primeira pedra da central de triagem, que é um equipamento, uma unidade fabril, que fará a triagem dos resíduos valorizáveis, das embalagens, dos plásticos, uma empreitada que orça em 2,8 milhões de euros, que está adjudicada e que no mês de maio iniciaremos essa construção com o foco e o objetivo de valorizarmos sempre cada vez mais e melhor os nossos resíduos.
Recorde-se que ao concurso concorreram três empresas, sendo que duas delas foram excluídas, uma porque não apresentou qualquer valor, a outra, a da termomecânica, até tinha um valor mais baixo do que foi adjudicado, mas não cumpria os requisitos do caderno de encargos. Ora, Ricardo Rodrigues explicou que requisitos são esses.
A termomecânica concorre e diz: os resíduos que nós vamos tratar têm essas características e põe características diferentes daquelas que são as nossas. Ou seja, pretende tratar resíduos que não são os nossos, com as características que os nossos têm. E por isso apresenta uma proposta completamente diferente para um tratamento de resíduos que não é o que nós temos. Porque uma coisa é tratar resíduos com a água que nós temos, e para tratar resíduos que têm a quantidade de umidade que os nossos têm, é preciso um determinado equipamento. E para tratar resíduos com umidade menor é preciso outro tipo de equipamento, se calhar com a mesma base, mas de dimensões completamente diferentes. Porque o vapor de água que gera a água faz parar uma máquina pequena, mas não faz parar uma máquina maior. E portanto o nosso tem essa água e nós precisamos é de tratar esses resíduos que nós temos, não outros.
Ora, Ricardo Rodrigues disse ainda que os resíduos na Ilha de São Miguel aumentaram 5% de 2015 para 2016 devido a um aumento do número considerável de turistas. O Governo dos Açores, através da Secretaria Regional de Energia, adjudicou hoje a empreitada de execução da Casa dos Vulcões na Ilha do Pico à empresa Marques S.A., com um valor base de cerca de 1 milhão e 645 mil euros, um prazo de execução de 15 meses. Olha, de acordo com nota do GACS, esta infraestrutura constitui o ponto de partida para a exploração e também o conhecimento do património geológico, com a respectiva exposição permanente que irá acontecer e terá por base um conjunto de módulos que contam a história dos vulcões dos Açores e também do mundo, com destaque também para uma cápsula sensorial. A Casa dos Vulcões contempla ainda uma área educativa, denominada Cantinho dos Vulcões, constituindo-se esse espaço não apenas um centro de interpretação orientado só para turistas e também para público em geral, mas também um espaço de conhecimento e de aprendizagem que é dirigido aos mais novos. As São Joaninas de 2017 vão decorrer de 22 de junho a 2 de julho. Este ano, o tema é Muito Nobre, Leal e Sempre Constante Cidade de Angra do Heroísmo. Numa programação eclética, a edição deste ano volta a unir a vertente tradicional e musical durante 10 dias de festa Rafael Hidral.
Marchas, concertos, tauromaquia e gastronomia são as tradicionais atividades que assinalam as festas das São Joaninas, que este ano contam com o auxílio de cerca de 200 voluntários. Rui Veloso e Marisa são os grandes destaques da programação musical, que, de acordo com o vereador da Cultura da Câmara de Angra do Heroísmo, Guido Teles, foi feita a pensar em todas as gerações.
Este ano, mais uma vez, houve uma procura muito grande por integrar a equipa. Temos já confirmadas 42 marchas, portanto temos um recorde absoluto. Estamos já a contar novamente fazer duas noites de marchas populares. O cuidado que se tem sempre ao elaborar o cartaz é tentar corresponder às expectativas e aos gostos da grande maioria do público-alvo Portanto, claro que posso falar em dois nomes que são, de facto, aqueles que se destacam pelo reconhecimento nacional e internacional que têm. E, pronto, o Rui Veloso, que é o pai do rock português, a Marisa, que é o grande expoente do fado. E depois temos vários nomes que vêm, no fundo, corresponder àquilo que são gostos mais específicos do nosso público-alvo, desde a noite de abertura com o Jamor Eletro, o caso da April Live no dia 25 de junho, que é muito apreciado pelas camadas mais jovens da população.
As festas em honra de São João estão orçadas em 600 mil euros, um valor que para Guido Teles é mais que justificado.
Nós avançamos com esse investimento, de facto, mas depois acaba por haver muito retorno das várias formas possíveis, ou no aluguer de espaços para venda, ou também das próprias receitas que vamos tendo com as várias taxas e licenciamentos que existem na altura. Ou seja, isto é um investimento que é mais do que justificado. Nós temos, portanto, empresários que trabalham durante o ano todo para as sanjoaninas, então uma economia fortíssima. Nós temos verificado que cada vez vem mais gente que não conhecia, de facto, nem a Ilha Terceira, nem as sanjoaninas, e que vem à procura da experiência que acabam por absorver num anúncio que é muito curto, mas depois faz com que procurem um pouco mais. E a verdade é que as festas acabam por cativar com muita facilidade quem cá vem.
Quanto à ocupação hoteleira, a organização das sanjoaninas espera que os números voltem a aproximar-se dos 100% à semelhança do ano passado.
As sanjoaninas deste ano vão então decorrer de 22 de junho a 2 de julho. No futebol, o Santa Clara e a União da Madeira não foram além do nulo no marcador em jogo da 38ª jornada da 2ª Liga. Um empate que o treinador dos encarnados de Ponta Delgada, Carlos Pinto, considera como sendo o resultado mais justo.
A primeira parte bem conseguida, na segunda parte não tivemos tanta acutilância em termos ofensivos. Penso também que aquela lesão do Pineda ontem nos também tirou agressividade, mesmo em termos de substituições, que tivemos poucas substituições no sentido de refrescar a frente de ataque. Com este modelo que estamos a implementar ou implementamos neste momento, é importante ter sempre no mínimo um ou dois alas com velocidade nos corredores. Não o conseguimos para o jogo de hoje, mas a destacar, na minha opinião, também a grande primeira parte da equipa, perante uma equipa de boa qualidade, e penso que hoje o empate acaba por ser um resultado justo, até porque, na minha opinião, foram duas boas equipas que estiveram dentro de campo.
Com este empate e a 4 jornadas do fim do campeonato, o Santa Clara garantiu matematicamente a manutenção na 2ª Liga. Ora, os encarnados estão no 6º lugar, têm 56 pontos. Na fase de subida da Zona Sul do Campeonato de Portugal, o Praiense venceu o derby da 11ª ronda frente ao Operário por 2-0. Ora, André Branquim, técnico dos Fabris, aceita a derrota, mas lamenta os erros da sua equipa nos lances que ditaram os golos do adversário.
Apesar da vitória ter sido justa, não é isto em causa, mas uma equipa de inferioridade numérica, depois de tanto trabalho, não pode facilitar, não pode ter falta de concentração nos lances de bola parada, porque são lances de trabalho, são estudados, sabíamos que o Praiense batia as suas bolas, e aí nós não podíamos ter facilitado como nós facilitamos. Também houve mérito do Praiense na obtenção dos golos, mas temos de ser mais fortes nesse tipo de lance, até porque a nossa equipa este ano tem dado uma resposta muito positiva nas bolas paradas defensivas e hoje não conseguimos o fazer.
Ora, o Praiense segue em primeiro lugar. Quando faltam 3 rondas para o final, tem 21 pontos, os mesmos que o Real de Massamá. O Operário é o 8º, o último classificado, com 7 pontos. Já o Sporting Ideal perdeu na recepção à União de Leiria por 2-1. O jogo também foi da 11ª ronda, mas da Série E, da fase da manutenção. O treinador do Ideal, Luís Roquete, considera injusta a derrota.
Acho que é claramente um resultado injusto. A haver um vencedor, acho que o Ideal merecia ganhar o jogo. O empate aceitava-se. Duas boas equipas, com boas organizações, com qualidade. Assistiu-se a um jogo com qualidade das duas equipas. Qualidade de futebol, intencionalidade a jogar. O Leiria é uma equipa profissional, nós uma equipa amadora. E eles têm... Não mereciam isto, sinceramente. Foi uma grande machadada, porque nós hoje acho que merecíamos ganhar o jogo. E no mínimo empatar. Foi uma injustiça muito grande.
O Ideal caiu para o 3º lugar, tem 25 pontos. Já o Angrense ascendeu ao 4º lugar, agora também tem 21 pontos, depois de vencer em casa o Sertanense por 1-0. Já a Lusitânia mantém-se no 6º lugar, com 17 pontos. Perdeu 2-1 na recepção ao Benfica de Castelo Branco.